Olá, aqui é Pete.
Oi, eu sou Mônica.
Oi, aqui é Gabi Amarantos.
Oi, eu sou Astrid e você está ouvindo o podcast do Saia Justa.
Ficou tão demodê dizer que não sabe cozinhar. Gente, que coisa mais de outro tempo. Em tantos sentidos, mas em tantos sentidos. Pega até mal dizer que não sabe fritar ovo, sabe?
Ela vale por uma ceia inteira, com sobremesa e drinks preliminares. Salve, Rita Lobo!
Astrid, vamos lá, é Natal, que é Natal.
É uma delícia ter Rita aqui. Rita Lobo, musa da quarentena, da minha muito, sabe tudo de boa comida e de cozinha prática. Rita fez mais de 50 lives, indicou centenas de receitas ao alcance de todos e levou para a cozinha quem só passava por lá para pegar um copo d'água. Um levantamento internacional da Global Web Index revela que mais de um terço dos brasileiros se aproximou do fogão durante o confinamento. Não tinha outro jeito. O Google aponta também picos de busca por receita e cozinha durante esse ano. Outra pesquisa mostra que quase metade dos entrevistados quer gastar menos com lanches e prefere comida boa, caseira, saudável. Justo à praia, que a Rita nada de braçada há tempos. Rita defende o consumo da comida de verdade e simplificada. Rita, agora acho que já dá meio que para fazer um bom balanço. Você acha que as pessoas descobriram mesmo, definitivamente, a cozinha esse ano?
Eu acho que muita gente descobriu que a cozinha não é um bicho de sete cabeças, que ela pode ser, inclusive, um refúgio, um lugar para a gente se blindar do caos, assim. Quem já cozinhava, então, conseguiu atravessar esse ano tão difícil, assim, de maneira um pouco mais leve, né? Mas a minha impressão é que tem uma coisa que acontece, a gente não sabe muito bem por que caminho, mas isso tinha que acontecer. As pessoas tinham que entrar na cozinha, porque à medida em que as populações vão se afastando da cozinha, todos os índices de saúde pioram. Então, foi uma coisa assim, horrível que aconteceu com o mundo, mas em termos de saúde pública ligada à alimentação, teve uma coisa positiva. Olha aí, uma única coisa positiva nesse ano. As pessoas melhoraram a relação com a alimentação.
A gente consegue constatar em alguns pontos que, na verdade, houve uma aceleração. Né? O que ia acontecer dali a 10 anos, né? O ensino à distância, acho que talvez tenha acontecido com a cozinha. Então, você acha que, pelo que você já respondeu, você acha que isso veio para ficar, Rita?
Eu acho que sim, eu acho que tem vários pontos, né, assim, quando a gente pensa, não só como você falou, tem o ensino à distância, tem a saúde pública, ficou assim, evidente a importância, né, da saúde pública, enfim, no mundo todo. Eu acho que quem aprendeu a cozinhar agora, durante esse ano, durante a pandemia, vai levar isso para a vida. Acho que tem um chamado no interior, as pessoas falam assim, ai, deu um fartão, me deu um fartão. Sabe o que é um fartão, Astrid? Um fartão. Uau, que é dar um cansaço, assim. Eu acho que a gente chega nesse Natal, né, nesse dia 23, a gente chega no fim desse ano, assim, todo mundo muito cansado de tudo e também da cozinha, porque você cozinhar todos os dias dá conta, quem tem filhos pequenos, tinha alguém ajudando em casa, e aí comia fora no almoço, porque estava do lado do trabalho no quilo, passou a cozinhar, café da manhã, almoço, jantar, não é uma coisa simples, mas a gente também foi achando o jeito, assim, não precisa cozinhar todos os dias. Tem planejamento para isso. Isso foi uma coisa que foi evidente. Sim. Não dá para ser criativa, abrir a geladeira e ver o que que tem.
Não.
Tem que ter planejamento. Você tem que cozinhar mais, congelar para ter um dia que você não vai cozinhar. E assim você pode ter comida de verdade, né, em casa sem precisar cozinhar todos os dias e sem ter que gastar os tubos comprando comida pronta, né?
E eu preciso te
comida, dizer... comida de verdade, né?
Comida de verdade. A gente está falando o tempo todo da descoberta da comida de verdade. Porque mesmo tendo condição financeira, acho, nessa pandemia, de pedir comida em restaurante, acho que esse negócio enjoa. Por mais legal que seja o restaurante, e a gente tem restaurantes maravilhosos que se reinventaram na pandemia, que fizeram comidinha mais simples, né? Que o diga Claude e Batista, que fizeram coisas geniais. Mas a comida da gente... Você sabe que a primeira coisa que o Gabriel elogiou com relação ao ensino à distância foi: ah, pelo menos agora eu posso almoçar em casa e a sua comida é muito mais gostosa.
Ai, que coisa deliciosa que eu vi!
E publicamente quero lhe agradecer, Rita, porque muito do meu talento lá em casa eu devo a você, porque uma coisa é saber cozinhar, a outra coisa é ter criatividade para fazer comida todo dia, duas refeições, né? Mais, né? Mas o almoço e o jantar, te agradeço, Rita, muito obrigada.
Mas, Astrid, tem um ponto que você está tocando aí que tem a ver com cozinhar, vai além de preparar o alimento, né? Cozinhar é uma habilidade exclusivamente humana. Não tem nenhum outro animal que cozinhe as refeições. Aliás, cozinhar nos tornou humanos, né? A partir do momento que o ser humano descobre o fogo e passa a cozinhar os alimentos, ele se torna humano. E eu acho que um ponto assim, que ficou claro para a gente é que quem está em família, assim, a mesa voltou a ter uma importância. A gente é um ser social e cozinha tem comer, cozinhar tem a ver com isso. Então, acho que a gente percebeu também durante essa pandemia que a importância de cozinhar vai muito além de preparar os alimentos. Ela tem a ver com, não é? Tem uma coisa de conforto, você resgatar uma receita ali, que era uma receita que sua avó fazia, ou um sabor que remete à infância, não é? Que isso não adianta, você não vai pedir fora e vai ter essa sensação. Ou simplesmente, assim, a maravilha que é poder cozinhar em família, chegar nisso, assim, de ter aquele balézinho de cozinhar em família, um vai picar a cebola, enquanto o outro já começa a refogar, o outro está lavando as folhas da salada. Quer dizer, isso é assim um gostinho de primeiro mundo no seu próprio lar.
A Rita falando dessa coisa da família, da gente cozinhar juntos. Gente, eu tô recebendo todo dia pelo WhatsApp uma foto de um prato novo, uma receita nova que meu filho Davi, de 11 anos, é quem vai preparar a nossa ceia de Natal. Rita, ele te ama. Ele ama cozinhar. E ele todo dia: mãe, eu acho que eu vou fazer essa quiche aqui. Aí manda uma foto. Aí no outro dia: ah, mãe, eu acho que eu vou preparar essa salada aqui também. Eu estou, assim, ansiosa pra provar toda essa ceia que Davi vai preparar pra gente. Ele tá todo empoderado, assim, achando que ele é o chefe de cozinha. Acho que é um momento de que ele se sente também fazendo alguma coisa que ele gosta, que ele acha que ele é bom fazendo isso. E ele cozinha.
E tá virando gente grande, né? É um jeito de virar gente grande também. Muito legal.
É, eu fico muito feliz de ver ele fazendo isso.
Não, mas Rita, a gente te viu na pandemia. E na pandemia, inclusive, não tinha ninguém na tua casa, a não ser você, seu filho, teu marido, que te ajudaram, né? Inclusive, seu filho, se o da Gabi se descobriu um mini cozinheiro, o seu se descobriu um diretor de fotografia, um cameraman?
Total, total. Descobriu e já abandonou, viu? Foi só, foi só naquele momento ali. E chega, minha mãe, chega. Precisa de ajuda, me fala, mas chega. Não conte comigo. Mas olha, que loucura, né? Como a gente, todo mundo, de jeitos diferentes, trabalhou em casa, né? Esse ano. A casa virou, né? Virou o lugar mais importante do mundo, né? Foi realmente...
Que seja um outro legado positivo, né? Que a gente não perca esse contato. Agora vamos para o meu lado direito.
Sim.
Quem é essa loura que está aqui do meu lado, gente? Mônica, tá vendo aí essa loura que está do seu lado também? Ela tá... Não, essa loura que tá entre eu e você, quem é?
Gente!
Olá, tudo bem? Oi!
Gente, Dora! Tione de peruca!
Eu agora que eu vi!
Mentira,
agora que eu foquei e vi!
Você tava achando que era uma prima dela?
Ai, que maravilha!
Você pode me explicar isso, Sara?
Agora que eu vi, de close!
Posso explicar, é só uma pequena sugestão. Você aí que passou a quarentena inteira confinada com aquelas pessoas e agora vai ter o Natal com essas mesmas pessoas porque continuamos em quarentena, dá uma mudada. Então finge que você é outra pessoa na ceia. Dá aquela animada na ceia de Natal, entendeu? Bota uma peruca, bota um negócio diferente, né? Pra dar aquela mudada na ceia. É só uma sugestão.
Arrasou! Gente,
mandou bem, Pete.
Agora, sobre a quarentena, minha gente, a relação com a cozinha Rita, eu vou te falar que é o seguinte, eu gosto de cozinhar, minha filha gosta de cozinhar, a Daniela adora cozinhar, mas a minha relação foi de desespero com aquelas louças. Meu Deus do céu, principalmente no começo, gente, as louças se multiplicavam, assim, loucamente. Se acabava a louça do almoço, já tinha a louça do jantar. E aí, Rita, eu me lembrei que eu acho que teve uma série que você lançou para fazer comida numa panela só. E eu super me identifiquei com isso, menina.
Claro, porque não fica aquele monte de louça, panela, utensílio para lavar, né?
Isso você fez atendendo uma
teve
demanda...
isso, né? Você fez uma série.
É, não, desculpa, Rita. Você fez atendendo uma demanda, que já tem alguns anos que você fez isso, da pessoa sozinha, mas que veio muito bem calhar para esse momento agora. Que as pessoas... A gente não estava em casa podendo só ficar em casa. A gente estava em casa trabalhando, educando o filho... fazendo a vez de umas 4-5 pessoas. Então, esse momento de uma panela só é outro que deve ter bombado na sua vida agora, né?
Foi maravilhoso. Mas eu vou só falar uma coisinha da pia, porque eu falo há anos, e as pessoas falam, ai, mas que absurdo, que isso não é conselho que se dê. Mas, assim, as pessoas economizam para comprar um carro, economizam para comprar bolsa, economizam para comprar sapato e não economizam para comprar máquina lava-louça. E o lava-louça, é assim, ele pode salvar muitos casamentos.
E outra coisa, eu só
eu acho que adianta, eu acho que não adianta.
Não, adianta sim. Adianta.
Eu não acho que adianta.
Nossa, adianta total, gente.
Quem tá dizendo? Deixa eu ver.
A Pete falou que acha que não adianta.
Ah, é a Pete, que não adianta, Pete? Por quê? Me conta.
Adianta.
Cara, porque se você tem que passar uma água antes de botar no negócio lá, já lava logo esse negócio, não é assim, gente? Eu tô errada? Não sei.
Tá errada.
Não, mas dá uma facilitada na vida, gente.
Tá errada. Salva a vida assim. E mais, ela economiza água, né?
Usa 30% da água que você usaria lavando a louça à mão. Esse é um ponto, né?
Desculpa, eu não entendi a porcentagem. Quanto?
Pronto, vivendo e aprendendo.
Ela usa 30%, menos de 30% da água que você usaria lavando a louça à mão. Então, só isso já é um ponto, né? O outro, que o meu marido ele acha muito divertido, que é assim, eu termino, quando eu vou preparar alguma coisa, assim, papapá, eu termino, a cozinha está limpa. Porque tem uma coisa que você vai sacando, que é assim, você usou uma coisa, já lava, já deixa ele secando. Vai refogar um negocinho, precisa ficar ali 5 minutinhos, esses 5 minutinhos já termina de lavar outra coisa. Então, não termina assim, a cozinhança em si, sobrou muita coisa, pouca coisa para lavar. A outra coisa que eu insisto, eu falo isso, é que, olha, ainda bem que agora na quarentena isso fez sentido, porque eu venho falando isso há 20 anos. Tem que levar a família inteira para a cozinha. Não é assim, um vai cozinhar, o outro vai lavar a louça. Não, tem que fazer assim, é como se fosse fábrica. Um lava, o outro enxágua, o outro seca, o outro guarda, sabe? Tem que botar todo mundo na cozinha mesmo. Porque aí fica uma coisa assim que você pega o jeito, sabe? Não vira um fardo, não vira uma coisa assim super pesada. É como, mesmo como, é como cozinhar. Assim, quem não sabia cozinhar, começou a cozinhar... agora achou assim, no começo, tudo muito difícil. A gente termina o ano com as pessoas percebendo que eu, assim, inúmeros comentários eu vejo nas redes sociais, as pessoas falam assim, eu nunca imaginei que eu fosse capaz de preparar altas refeições, banquetes, as pessoas estão animadas para preparar a ceia de Natal, porque elas ganharam habilidade esse
ano.
Olha
a cara de animada de Mônica Martelli, lembrando agora que ela conseguiu cozinhar com você, inclusive, nessa quarentena. Aí a Mônica chegou num patamar muito alto.
Eu bombei aqui, porque primeiramente, primeira vez que eu entrei na cozinha nessa quarentena pra cozinhar foi com Rita Lobo, então, eu e Ingrid, a gente quase enlouqueceu, né, Rita? Foi um desespero aquilo ali. Depois fiquei falando, depois fiquei pensando, gente, a Rita deve estar com ódio da gente. Mas olha só, a minha comida deu super certo. Dentro daquela loucura toda, ela foi comandando, o cara ficou muito boa. Mas eu acho que a gente passou por várias fases dessa quarentena. Eu passei por várias fases. Aquela primeira fase, teve uma coisa maravilhosa, que eu nunca almocei e jantei tanto em família, junto, na minha vida. Isso foi, assim, maravilhoso.
É.
Eu fiz todas as refeições com a minha filha durante a quarentena inteira. E isso foi uma coisa, assim, um ganho. Foi muito bom mesmo.
É verdade.
E que é um momento tão bom, assim, de desfrutar, de troca, de conversa, de falar da comida, de pensar no, na comida do jantar. Mas eu passei por várias fases, acho que todo mundo passou por várias fases. O início teve aquela fase de cozinhar, de ficar empolgado em estar na cozinha. Depois teve um saco cheio total, era só delivery mesmo. Tipo assim, congelado, pedir pra dar uma ajuda. Porque deu um desespero, normal. Porque a gente não esperava que ia ser tanto, é tão longo, e a gente foi se planejando dessa forma. É. Mas, eu já cozinhei muito, tá, gente? Eu quero deixar claro aqui que eu... Quer dizer, não é que eu cozinhei muito. Teve uma época que me apaixonei por um cara que era dono de um restaurante, aí entrei numa que eu era dono de um restaurante junto com ele.
Adoro.
Aí eu comecei a fazer a parte dos doces. E eu comecei a cozinhar e a fazer os doces, os bolos. Eu comprava receita na banca e fazia tudo. E entrei numa real.
Uma coisa legal que eu acho que a gente descobriu, voltando lá para aquele comentário do Gabriel. O melhor mesmo de ficar em casa é o gosto da comida da mãe. Gosto da comida da casa da gente, né? Uhum. E esse é o gosto da comida de verdade, né? Qual o segredo da comida de verdade, Rita?
É esse, é a gente, em primeiro lugar, que é comida de verdade? É aquela comida que ela tem a ver, bom, que ela é feita por mãos humanas, que ela é feita na cozinha, que ela não leva aditivos químicos e que ela é feita, a comida de verdade não tem a ver só com os ingredientes, ela é, sim, a gente usa os ingredientes que são os ingredientes, os alimentos comuns da nossa região, né? E combinados de um jeito, assim, quando eu falo muito do PF, né? Do arroz com feijão, a gente não é à toa que o arroz com feijão são um símbolo, assim, da nossa comida. Essa combinação foi dando certo no decorrer, assim, de centenas de anos. E então a comida de verdade, ela tem a ver com como a gente combina os alimentos numa refeição, tem a ver com o modo que a gente prepara, tem a ver com o jeito que a gente compra, que, né? Tem a ver também com o jeito que a gente come, tem a ver, assim, isso é que a gente está falando aqui, puxa, nunca na minha vida eu fiz tantas refeições em família à mesa. Isso tem tudo a ver com a comida de verdade, sabe? A gente... O contrário disso é você comer um sanduíche dirigindo o carro, levando o filho para a escola. É você almoçando ou tomando café da manhã no ônibus. Ou, quer dizer, esse tipo de coisa assim, que a vida, de certa forma, empurra você para isso. Você precisa... Isso foi muito interessante. A gente descobriu que precisa refletir sobre a alimentação e fazer escolhas. E eu acho que cozinhar é uma ferramenta que permite com que a gente faça melhores escolhas. E isso aconteceu durante a pandemia, sabe? Isso aconteceu. Eu vou falar uma coisa, tem muita gente que vai ficar com raiva de mim. Vou falar a verdade, meu amor. Você sabe que eu gosto de falar as verdades mesmo. Ficou tão demodê dizer que não sabe cozinhar. Gente, que coisa mais de outro tempo. Em tantos sentidos, mas em tantos sentidos, pega até mal dizer que não sabe fritar ovo, sabe?